Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 28 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios Jane Nogara e na assessoria técnica Daniele Giorgi. O tempo hoje na cidade do Vaticano é nublado com chuvas e a temperatura neste momento é de 6 graus. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco recebe os membros do Colégio dos Prelados Auditores. Na ausência do Papa no dia 2 de fevereiro, o cardeal brasileiro João Avis celebrará a missa do Dia dos Religiosos. Em Lourdes, o cardeal Parolin fala aos jornalistas católicos na celebração de São Francisco de Sales. Fortunata Baquita é uma missionária que foi escrava. Mais informações sobre a iminente viagem apostólica do Papa à África. A entrevista do Papa à Association Press. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia, queridos amigos, e um ótimo sábado a todos. Sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Neste sábado, após uma intensa agenda de encontros, o Papa encontrará sacerdotes da Pastoral Juvenil da Diocese de Barcelona. Enquanto que a Igreja celebra hoje, 28 de janeiro, Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Tomás nasceu em 1225 na Campânia, da família feudal italiana. Ingressou no mosteiro beneditino de Monte Cassino aos 5 anos de idade, dando início aos estudos que não pararia nunca mais. Ainda jovem, mesmo com a resistência da família, fez-se dominicano. Em Paris, estudou com o grande santo e doutor da Igreja, Alberto Magno. Depois se tornou conselheiro dos papas Urbano IV, Clemente IV, Gregório X, além do rei São Luís da França. Também lecionou em grandes universidades de Paris, Roma, Bolonha e Nápoles e jamais se afastou da humildade de frei, da disciplina que cobrava tanto de si mesmo quanto dos outros e da caridade para com os pobres e doentes. Grande intelectual, vivia imerso nos estudos, chegando às vezes a perder a noção do tempo e do lugar onde estava. Sua norma de vida era oferecer aos outros os frutos da contemplação. Sábios e políticos tentaram muitas vezes homenageá-lo com títulos, honras e dignidades, mas Tomás sempre recusou. Tomás de Aquino morreu muito jovem, sem completar os 49 anos de idade, em 7 de março de 1274. É o padroeiro das escolas públicas, dos estudantes e dos professores. O Papa Francisco recebeu na sexta-feira os membros do Colégio dos Prelados Auditores para a inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana. Mais informações com Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira na Sala Clementina, no Vaticano, o Colégio dos Prelados Auditores para a inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana. O pontífice partilhou com as 250 pessoas presentes algumas reflexões sobre o matrimônio, pois na Igreja e no mundo existe uma grande necessidade de redescobrir o significado e o valor da união conjugal entre homem e mulher, sobre a qual se funda a família. Um aspecto certamente não secundário da crise que afeta muitas famílias é o desconhecimento prático, pessoal e coletivo sobre o matrimônio. O matrimônio, segundo a revelação cristã, não é uma cerimônia, nem um evento social, nem uma formalidade, nem mesmo um ideal abstrato. É uma realidade com a sua consistência precisa, não uma mera forma de gratificação afetiva que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um, disse o Papa. A seguir, Francisco convidou a todos a se perguntarem: como é possível que entre um homem e uma mulher se realize uma união tão cativante, uma união fiel e para sempre, e da qual nasce uma nova família? Como isso é possível diante das limitações e fragilidades dos seres humanos? Devemos nos fazer estas perguntas e nos deixar surpreender pela realidade do matrimônio, reiterou.
Infatti, gli sposi danno vita alla loro unione con il libero consenso, ma solo lo Spirito Santo il potere.
Os esposos dão vida à sua união com livre consentimento, mas somente o Espírito Santo tem o poder de fazer de um homem e de uma mulher uma única existência. O matrimônio é sempre um dom. A fidelidade conjugal repousa na fidelidade divina. A fecundidade conjugal se funda na fecundidade divina. O homem e a mulher são chamados a acolher este dom e a corresponder livremente a ele com o dom recíproco de si. A seguir, o pontífice falou a propósito da indissolubilidade, que é muitas vezes entendida como ideal e tende a prevalecer a mentalidade segundo a qual o matrimônio dura enquanto houver amor. Segundo Francisco, muitas vezes se desconhece o verdadeiro amor conjugal, reduzido a um nível sentimental ou a meras satisfações egoístas. Ao contrário, o amor conjugal é inseparável do próprio matrimônio, no qual o amor humano, frágil e limitado, encontra o amor divino, sempre fiel e misericordioso. A seguir, o Papa falou sobre o matrimônio como um bem.
Um bem extraordinário, um bem de extraordinário valor para todos.
Um bem de valor extraordinário para todos, para os esposos e seus filhos, para todas as famílias com as quais se relacionam, para toda a igreja, para toda a humanidade. Um bem difundido que atrai os jovens a responderem com alegria à vocação matrimonial, que conforta e anima continuamente os esposos, que produz muitos e variados frutos na comunhão eclesial e na sociedade civil. Segundo Francisco, na economia cristã da salvação, o matrimônio é, sobretudo, o caminho principal para a santidade dos cônjuges, uma santidade vivida na vida cotidiana. Este é um aspecto essencial do Evangelho da Família. Por fim, entre os muitos desafios que afetam a pastoral familiar em sua resposta aos problemas, feridas e sofrimentos de cada um, estão os casais em crise. A Igreja os acompanha com amor e esperança, procurando apoiá-los, frisou ele. A resposta pastoral da Igreja pretende transmitir com vitalidade o Evangelho da Família. Neste sentido, um recurso fundamental para enfrentar e superar as crises é renovar a consciência do dom recebido no sacramento do matrimônio. Um dom irrevogável, uma fonte de graça com a qual podemos sempre contar, concluiu.
O cardeal João Brás de Avis celebrará a missa de 2 de fevereiro. Em um comunicado, o dicastério responsável pela vida religiosa informa que no próximo dia 2 de fevereiro será o cardeal João Brás de Avis que presidirá às 18 horas, horário de Roma, na Basílica de Santa Maria Maior, a missa solene do dia da festa dos religiosos, que será precedida pela oração do terço. Serão orações em apoio a Francisco, que, coincidindo com a festa litúrgica da Apresentação do Senhor e Dia Mundial da Vida Consagrada, estará na África para a viagem apostólica à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, onde tantos homens e mulheres consagrados desempenham sua função em contextos de pobreza e marginalidade social. O prefeito do dicastério, juntamente com o secretário, arcebispo José Rodrigues Carbaio, também assinará a carta dirigida aos consagrados e consagradas de todas as ordens e graus, na qual se faz referência, entre outras coisas, ao caminho sinodal que a Igreja está seguindo. a igreja é chamada a alargar a tenda, ou seja, a dar nova força à ação missionária. A missão, escrevem os chefes do dicastério citando as palavras do Papa para o início do itinerário do sínodo, nos dá a oportunidade de voltar ao estilo de Deus, que é compaixão, proximidade e ternura, que se expressa em palavras, em presença, nos laços de amizade. O Dia da Vida Consagrada, prossegue o comunicado, exorta os religiosos e as pessoas consagradas a se perguntarem qual harmonia eles têm com o coração de Deus. E a resposta a estas perguntas constitui, sublinha o comunicado, o ponto central desta vocação específica, que em outras partes do mundo é chamada a dar testemunho do Evangelho, cuidando dos mais frágeis, daqueles que são vítimas da injustiça e das desigualdades sociais, fazendo gestos de solidariedade, comprometendo-se a construir um futuro de paz e um mundo no qual todos possam se reconhecer como irmãos e irmãs. Em Lourdes, o cardeal Parolin expõe as diretrizes da diplomacia vaticana. Reconciliação que precisa do diálogo e do confronto para chegar a uma solução justa, onde todos possam ser vencedores iguais porque reconciliados. Verdade, o que implica não falsificar notícias e informações em proveito próprio. Justiça, que é o respeito à dignidade e aos direitos dos outros. Solidariedade, que significa não deixar ninguém para trás. Liberdade, que significa a aspiração de poder ser você mesmo como pessoa e como povo. Estas são as 5 diretrizes da diplomacia da Santa Sé, que foram expostas pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin em Lourdes por ocasião da entrega do prêmio Jacques Ramel, estabelecido em nome do sacerdote morto em 2016 enquanto celebrava a missa na igreja. A Santa Sé, explicou Parolin, atua no cenário internacional não para garantir uma paz qualquer, que seria percebida apenas como ausência de guerra, mas para defender uma ideia de paz como fruto de relações justas, do respeito às normas internacionais, da proteção dos direitos humanos fundamentais, a começar pelos mais pobres e vulneráveis. A edição de 2023 do Prêmio Jacques Ramel foi para Christophe Chaland, do semanário Le Pèlerin, pela sua reportagem sobre Padre Louis de Macaulay e seus 2 anos como prisioneiro de jihadistas em Mali. E foi precisamente aos jornalistas católicos que o cardeal Parolin se dirigiu durante a missa celebrada em Lourdes, tentando responder à pergunta que é também o tema das 26ª Jornadas Internacionais dedicadas a São Francisco de Sales. Como podemos nós, discípulos de Jesus Cristo, ser ouvidos num mundo cada vez mais líquido, alérgico à evidência ontológica de cada ser e de cada realidade, à transcendência da verdade? Uma questão que, para o secretário de Estado, serve para revitalizar a missão a qual cada batizado é chamado por natureza e, mais ainda, para os que têm a missão de falar, informar, transmitir aos outros. O ser próprio do jornalista ou comunicador católico, de fato, não deve ser conferido de fora, mas de dentro, de sua intimidade com Jesus Cristo, de seu amor pela Igreja, lembrou o cardeal. Portanto, aqueles que comunicam devem forjar um vínculo estreito com Cristo, o Sol da Justiça, em um mundo nivelado, onde tudo parece ser igual. Lembremos-nos do imenso e inestimável valor da fé católica, da insuperável doutrina e sabedoria cristã, que temos o dever de aprofundar, viver e transmitir, insistiu. O convite é para renovar o encontro com Jesus Cristo e ser testemunhas, o que hoje significa, acima de tudo, fortalecer nosso apego ao Senhor e fazer dele o modelo de nossas vidas. Há poucos dias da viagem do Papa Francisco à República Democrática do Congo e Sudão do Sul, foi apresentado o livro de Maria Tatsus, relatando a extraordinária história humana e espiritual da primeira missionária africana comboniana que viveu no século XIX. É uma mulher que merece absolutamente ser redescoberta. Sua vida não era apenas extraordinária, mas também cheia de aventuras, quase como um romance. É assim que a escritora e jornalista Maria Tatsos descreve a figura de Fortunata Baquita, a primeira religiosa africana comboniana que viveu no século XIX. Fortunata foi a primeira madre missionária da Nigrícia Sudanesa, uma vida extraordinária tanto em termos humanos quanto espirituais, conta a autora, e ainda uma figura que por muito tempo permaneceu praticamente desconhecida e, de fato, confundida com Josefina Baquita, a famosa santa religiosa sudanesa. O livro de Maria Tatsos, uma autora sempre sensível às questões femininas, foi publicado em colaboração com o Instituto das Irmãs Missionárias Mães da Nigrícia. Nascida por volta de 1845 nas montanhas Nuba, atual Sudão do Sul, faleceu jovem em 1899. Quando criança, Fortunata foi sequestrada por traficantes de escravos e libertada por um sacerdote e levada para a Itália, onde teve a oportunidade de estudar, o que era muito raro para uma criança da época. Tornou-se religiosa com idade bastante avançada, por volta dos 35 anos, portanto, como uma mulher consciente de ter feito uma escolha muito precisa que durou a vida inteira, afirma a autora. Todos os episódios dos quais ela foi vítima e, ao mesmo tempo, protagonista, denotam que ela era uma mulher livre, capaz de uma autonomia pessoal, de pensamento e, nisto, uma figura também extremamente moderna, que pode nos falar nos dias de hoje. Gabriela Botani, missionária comboniana e ex-coordenadora internacional do movimento Talita Kum, fala sobre a missionária. Eu conheci a vida de Fortunata em 2005 e 2006, quando foi publicada a primeira pesquisa histórica da irmã Maria Vidale. E foi logo no início, quando me deparei com situações de mulheres, crianças, vítimas de violência e de abuso. Fortunata me acompanhou com seu pensamento e eu percebi que esta mulher falava de uma maneira especial àqueles que haviam sido vítimas da violência. Uma mulher que tinha vivido a escravidão, que tinha sido educada no mais alto nível possível para uma mulher do século XIX no Sudão do Sul e que encontrou Daniel Comboni e decidiu fazer parte do projeto e voltar à África para educar as meninas que tinham sido resgatadas da escravidão. Ela é uma mulher de coragem, uma mulher que interiorizou a liberdade e deixou de viver relações de submissão. É uma mulher que descobriu o valor da sua dignidade em Cristo. É uma mulher que me diz muito e estou convencida, afirma ainda a irmã Botari, de que ela tem muito a dizer a muitas mulheres hoje em dia, mesmo na igreja. Agora, mais informações sobre a iminente viagem apostólica do Papa à República Democrática do Congo e Sudão do Sul, que terá início na terça-feira, dia 31 de janeiro. Silvonei José.
Francisco, peregrino na África, entre a alegria e as feridas da República Democrática do Congo e Sudão do Sul. É a 40ª viagem do pontificado. Deveria ter sido a 37ª, porque estava programada para julho de 2022. Mas problemas de saúde relacionados com seu joelho e terapia durante os meses anteriores forçaram o Papa a adiar a visita. Para não perder sua proximidade com os dois povos, porém, Francisco enviou na época o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin a esses lugares, que em cada encontro público sempre reiterava que ele não veio como substituto, mas para abrir o caminho para o Santo Padre. E mesmo as pessoas, desde bispos até políticos e fiéis, nunca disseram se o Papa vier, mas quando o Papa vier, com a certeza de que a promessa seria cumprida. Assim será de 31 de janeiro a 5 de fevereiro, com a primeira viagem internacional de Francisco desse 2023, o primeiro Papa em 37 anos a retornar à República Democrática do Congo, o primeiro a tocar o solo do Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo desde a declaração de independência em 2011. Uma bela viagem para levar uma palavra de paz, disse o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, na coletiva de apresentação da viagem, durante a qual, em resposta às perguntas dos repórteres sobre segurança, ele esclareceu que não há nenhuma ameaça específica. Estão sendo feitos grandes esforços pelas autoridades locais para garantir a segurança.
Francisco se deslocará em carro aberto durante os vários compromissos e se encontrará com representantes de instituições, igrejas e sociedades locais. Essas incluem vítimas da parte oriental da República Democrática do Congo e pessoas deslocadas internamente do Sudão do Sul. Dois momentos, disse Bruni, que prometem ser comoventes. Igualmente tocante, recordou, foi a visita a Bangui, a capital da África Central, uma etapa tornada incerta pela violência que havia ocorrido alguns dias antes na capital. Na época, o Papa queria ir, embora desaconselhado por muitos. Eu só tenho medo de mosquitos, disse aos repórteres no avião. E o ambiente festivo nas ruas foi a resposta. Quanto ao programa da viagem, durante a qual o Papa fará 7 discursos em Kinshasa e 5 em Juba, todos transmitidos pelo Vatican News, com comentários em português, Bruni explicou que a missa de 1º de fevereiro, no aeroporto Kinshasa em Ndolo, celebrada segundo o rito zairense do missal romano, deverá ser um dos eventos mais concorridos do pontificado.
Em entrevista à Associated Press, o Papa Francisco aborda várias questões. Vamos ouvir mais detalhes com Silvonei José.
A morte de Bento XVI, as críticas publicadas em livros recentes, a homossexualidade, que não é um crime, a saúde boa, apesar da idade, as relações com a China, o percurso sinodal alemão e o caso dos abusos do jesuíta Marco Rubnik. São inúmeros os temas de grande atualidade que o Papa Francisco enfrenta numa nova entrevista divulgada nesta quarta-feira pela agência de notícias estadunidense Associated Press. Trata-se do primeiro colóquio do pontífice depois da morte, em 31 de dezembro de 2022, do seu predecessor, Josef Ratzinger, de quem Francisco recorda a figura na conversa realizada na terça-feira, 24 de janeiro, com a correspondente Nicole Winfield, na Casa Santa Marta. O Papa chama Bento XVI de um cavalheiro e assegura que, com sua morte, perdi um pai. Para mim, ele era uma segurança. Quando, diante de uma dúvida, eu pedi o carro e ia ao mosteiro e perguntava. Jorge Mário Bergoglio, mais uma vez interrogado sobre sua eventual demissão, diz que se um dia renunciasse ao Ministério Petrino, seria o bispo emérito de Roma e iria morar na casa do clero em Roma. A experiência de Bento, acrescenta, já dá origem a novos papas que se demitem para se inserir de modo mais livre. Francisco explica que seu predecessor ainda estava ligado a uma concepção do papado. Nisto, ele não era totalmente livre, pois talvez teria querido voltar à sua Alemanha e continuar estudando teologia de lá. Mas ele fez tudo o que pôde para estar o mais próximo possível. E isso foi um bom compromisso, uma boa solução. Francisco faz também uma reflexão sobre seu pontificado, que completará 10 anos no próximo dia 13 de março. No início, explica, a notícia de um Papa sul-americano foi recebida com surpresa por muitos, dentro e fora da igreja. Depois, diz, começaram a ver meus defeitos e não gostaram deles. A respeito das críticas recebidas, e todas coincidentes no último período, através de livros ou documentos circulados entre cardeais e assinados com pseudônimos, Francisco diz que para ele, como para todos, seria sempre melhor não ter críticas para a paz de espírito. São como urticária, são um pouco irritantes, mas eu as prefiro, porque isso significa que há liberdade de palavra. O importante é que sejam feitas na nossa cara, porque é assim que crescemos todos. É pior, segundo o Papa, se se trata de uma ação desleal. Com alguns dos proponentes dessas críticas, o Papa Bergoglio diz ter discutido pessoalmente. Alguns deles vieram aqui, e sim, eu discuti com eles. Normalmente, como se fala entre pessoas maduras. Eu não briguei com ninguém, mas expressei minha opinião, e eles expressaram a sua. Caso contrário, se cria uma ditadura da distância, como eu a chamo, onde o imperador está lá e ninguém pode dizer nada a ele. Não, que o digam, porque a companhia, a crítica, ajuda a crescer e a fazer as coisas correrem bem. Na entrevista, Francisco é então questionado sobre o tema da homossexualidade, que afirma não é um crime, mas uma condição humana, e dos direitos da comunidade LGBTQ. Somos todos filhos de Deus, e Deus nos quer como somos, e com a força que cada um de nós luta pela própria dignidade. Ser homossexual não é um crime, afirma. Então, como sempre em sua pregação ou entrevistas, imitando uma conversa entre duas pessoas, diz que alguém afirma que é um pecado. Primeiro, façamos a distinção, diz Francisco, entre pecado e crime. É pecado também faltar com a caridade uns para com os outros. Essa é a oportunidade para o Papa fazer uma crítica às leis que lhe chama de injustas, que criminalizam a homossexualidade. Creio que há mais de 50 países que têm uma condenação legal. E destes, eu creio que uma dezena, um pouco mais, um pouco menos, tem a pena de morte. Não o mencionam diretamente, mas dizem aqueles que têm atitudes inaturais.
Assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até o nosso próximo encontro.